Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Projeto de lei sobre audiências de custódia é aprovado em primeiro turno no Senado.
Guarda compartilhada de filhos pode ser negada quando há desentendimento dos pais.
Justiça aceita denúncia contra 14 acusados da queda da ciclovia Tim Maia no Rio de Janeiro.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O projeto de lei que institui as chamadas audiências de custódia foi aprovado em primeiro turno pelo plenário do Senado Federal.
A proposta altera o Código de Processo Penal e estipula prazo máximo de 24 horas para que um preso em flagrante seja levado diante de um juiz.
A iniciativa tem como base o projeto Audiência de Custódia lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ricardo Viola.
As alterações propostas para o Código de Processo Penal seguem as linhas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça no projeto Audiência de Custódia, implantado em fevereiro de 2015, por iniciativa do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. A medida está prevista em pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil. O projeto Audiência de Custódia prevê novos procedimentos para o tratamento de pessoas presas no Brasil, com ênfase na apresentação dos presos em flagrante a um juiz em até 24 horas após a detenção, contabilizando os gastos com presos e novas estruturas de presídios, por exemplo, o projeto poderá render uma economia próxima de 14 bilhões de reais aos cofres públicos.
Um pai não terá direito de participar da guarda da filha de 4 anos de idade por não haver consenso com a mãe da criança.
A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O pai alegou que a harmonia entre o casal não pode ser requisito para concessão da guarda compartilhada. Para o relator no STJ, ministro João Otávio de Noronha, a regra deve ser o compartilhamento da guarda por atender melhor aos interesses do menor e dos próprios pais. Mas o ministro observou que existem situações que fogem do entendimento dominante do judiciário, exigindo alternativas de soluções. Noronha avaliou que essa medida é impossível de ser aplicada ao caso analisado porque os pais não têm maturidade para exercerem tal compartilhamento. Se isso acontecesse, segundo o ministro, seria como impor à criança a absorção de conflitos, o que estaria longe de atender interesses da menor.
A 32ª Vara Criminal do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público contra 14 pessoas indiciadas pela queda de trecho da ciclovia Tim Maia na zona sul do Rio.
Os réus são ligados às empresas Gel Rio e consórcio Concremate e Concrejato. Carlos Ribeiro.
Os acusados vão responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Em relação ao coordenador técnico da Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, o juiz acolheu parecer do Ministério Público e arquivou a denúncia contra ele por não ter prova de que o indiciado pudesse ter previsibilidade do acidente que matou 2 pessoas. Na mesma decisão, o magistrado negou o pedido para suspender as funções e os registros profissionais dos réus, por não haver indícios de que a manutenção da atividade profissional deles coloque em risco a ordem pública.
As cidades de Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já têm 5 varas federais especializadas em saúde funcionando, as primeiras do Judiciário Federal brasileiro.
A iniciativa atende à recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
Nessa recomendação, o CNJ pede que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais promovam a especialização de varas para processar ações que tenham por objeto o direito à saúde pública.
Essas varas federais também deverão priorizar o julgamento dos processos relativos à saúde complementar.
Uma fábrica de cimento terá que indenizar um trabalhador em R$ 2.000 por danos morais.
Após cometer uma falta grave que poderia provocar um acidente de trabalho, o funcionário foi colocado em ócio forçado.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Johnny Luna.
O trabalhador ficou isolado por 2 dias e meio dentro de um container que funcionava como vestiário, sem qualquer trabalho, ou seja, em ócio forçado. Na decisão, o juiz afirmou que o empregador poderia ter afastado o funcionário das funções para investigar a conduta imprudente, mas não deveria ter ultrapassado os limites do razoável, afrontando os direitos da personalidade do trabalhador.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.